Baffo Mary, Tangerinas e Ronaldinho Gaúcho com Estilingue. Esse é o Seriando Cotoca. Hoje eu estou na companhia dele, ele que tem o sonho de ser amassado e sovado por toda a Grand Line, ele que é conhecido como o Rei dos Pãozinhos, JC Gold Roger, o JC.
Boa noite aí, pessoal. Pra quem não entendeu, essa foi a minha risada de pirata. E hoje vocês vão descobrir que tipo de monstro que eu sou, porque eu comi a pão pão no mi.
Pão pão no mi. Ele, que tem o sonho de ser a maior capivara espadachim do Albu, Rodrigo Zoro, nosso querido Rodrigo Silva.
Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não tanquei isso, Ronaldinho Gaúcho.
Vai driblar todo mundo.
Vai dizer que não é, mano. É o Ronaldinho Gaúcho com estilingue, mano. Eu falei, que é isso? É o Ronaldinho Gaúcho com estilingue. Não, não é possível.
Pior que agora nunca mais eu vou conseguir assistir essa série.
Acabou, né? Mas pessoal, olha, o Ronaldinho Gaúcho que se ligue.
Olha o Ronaldinho
Maldito Rick. É, sim, senhores. E eu que sou o intrépido e destemido capitão dessa canoa furada, Rick De Bardo. Sim, cara. Estamos hoje aqui pra falar com vocês sobre One Piece. Sim, lembrando que hoje nós não iremos fazer aquela apanhada geral falando quem dirigiu, quem apresentou, quem são os personagens, porque a gente já fez isso. Então hoje vai ser somente o papo sobre a primeira temporada de One Piece, a série aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, só One Piece.
É que aqui no Brasil tem que deixar bem frisado, ó, isso aqui é uma série, gente.
É que a gente é burro, né? A gente é capaz de saber o que que é. Olha lá, botaram ali um episódio One Piece de 3 horas e meia. Tem que escrever que é o filme, porque senão não sabe que é um filme. Acho que é um episódio do anime de 3 horas.
Eu fiquei sabendo que eles vão até trocar, mas agora vai ser o One Piece o filme, One Piece a série e One Piece o anime.
One Piece o anime, pra poder ficar bem certinho.
Anime
o
livro, né? O mangá vai mudar pra livro agora.
Isso.
Exatamente. Olha,
de acordo com a Netflix,
preto e
branco. De acordo com a Netflix, não é, One Piece não foi nem baseado no mangá, foi baseado numa história em quadrinho, de acordo com eles. Tá escrito lá, Comic by Ishiro Oda lá. Bom... Enfim, Rodrigo, meu primeiro imediato, nós temos uma mensagem para ele sobre essa canoa que eles vão entrar.
Exatamente, meu capitão, né? Que aqui a galera tem que ficar sabendo que eles estão chegando no Seriando com um Toca. Esse minicast que a gente faz tem esse formatinho mais dinâmico, né? Mais descontraído, onde a gente vai falar sobre os episódios ou as temporadas das séries que a gente está assistindo. E podem ser séries antigas, podem ser séries atuais, ou, né? Agora a gente pode falar isso aqui com todas as letras. Séries que ainda vão ser lançadas. Tá aqui a nossa prova, hein? A gente falou antes e estamos falando agora depois que saiu. Então,
isso mesmo.
Exatamente. Né? E essas séries são séries de qualquer lugar. Pode ser da TV aberta dos anos 90, pode ser da Netflix, Amazon, YouTube, AMC, HBO, Globoplay, Disney Plus, sei lá o que, Star Plus e sei lá o que mais Plus que tem por aí. Porque agora tudo é Plus, plus, né? Uhum. Daqui a pouco, não duvido nada que vai ter um Plus Plus daqui a pouco.
Vai ter um Pão Plus também.
Né? Mas assim, não importa quantos Plus tenha, né? O que importa é que se tiver série bacana, se tiver conteúdo bom, o Toca vai estar lá também.
Exatamente, meu caro imediato. E agora vou passar a palavra, aliás, não, primeiro vou fazer essa parte aqui, que é falar pra eles que se eles estão entrando nesse barco, o mínimo que eles podem fazer é seguir o Toca em todas as redes sociais. Sim, estamos disponíveis no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e todas as redes sociais que você imaginar. Agora sim, meu navegador, passo a palavra pra você. O Toca está disponível em quais mares desse oceano chamado internet?
Bom, meu querido Rick, lembrando nossos ouvintes que não é preciso ser o rei dos piratas para ouvir o Toca. Está disponível no mar Spotify, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e muitos outros. E você ouve o Toca naquele que achar mais bacana.
Exatamente. Lembrando também, Pãozinho, que os ouvintes do Toca do Dragão, eles comem o Toco Toco no Mi, ou o Fruto do Dragão. Oh. Eles estão aí pra ganhar poderes mágicos.
E esse não é limitado em um só, tem um pra cada, é só chegar
Exatamente.
Aqui.
Exatamente, aí ó, olha
e
a maravilha.
E não tem a consequência da água, né? Você pode continuar nadando em qualquer lugar.
Exatamente, a única coisa é que eles ficam mortais a sopro de dragão, que é uma coisa que a gente vê nossa, voando por aí, a roda. Você chuta uma pedra, sai um dragão de baixo.
É, isso aí acontece.
Não é tipo uma coisa que cobre, no caso de One Piece, 90% do seu planeta.
Enfim. Aqui é um pouquinho menos, pouca coisa,
né?
É
um pouquinho menos, mas temos que lembrar eles que existe uma pequena contribuição pra subir nesse barco, afinal de contas, nós somos piratas, né? E sim, nós temos que falar da nossa eterna campanha do Catarse pra vocês, com a ajudinha a partir de R$5 mensais, menos do que fazer uma viagem aí pela Grand Line, e claro que vocês podem estar participando disso, porque ajudar o Toca é sempre bom. Aqui, como a gente sempre fala, apoie o Toca.
Adote um pirata. Adote
tripulação. Um pirata. Exatamente, tripulação, isso aí. Temos que também agradecer os nossos queridos apoiadores. Todos os links estão na descrição, os lindos Power Rangers. Os parceiros do Toca também, todos os links na descrição. E claro que Rodrigo, Rodrigo Osoro, temos mais um aviso importante pra eles. Pode arrancar aí as suas três espadas de capivara.
É, não, agora a gente tem que agir na base da ameaça, né? Porque a gente conseguiu um mapa e estamos adentrando em terras... Em terras não, em águas perigosas. Porque o Seriando, ele vai abordar aqui a série, né? Falando de informações cruciais pro enredo da história. Ou seja, estamos entrando nos mares do spoiler. Se você ainda não assistiu a série, recomendo fortemente que você vá lá, assista e volta cá. A gente vai estar te esperando, certo? A gente não vai em lugar nenhum, não vamos levantar âncoras, certo? Pode ir lá, assiste com calma, vê tudo lá bonitinho e volta aqui que a gente vai estar te esperando. Mas, se você não tem medo do perigo, você dá risada na cara do perigo, vem com a gente nessa, porque a gente vai navegar em altos mares depois de fazer o quê, meu caro bardo?
Ora, meu querido imediato, você é o Vigovic, vai lá, pega a sua pipoca de cabeça de navio de Baphomet. O seu refrigerante de frutos do diabo, cara, e coloca o seu óculos 3D pra enxergar um monte de peruca mal feita que o Seriando vai começar.
Meu Deus, eu quase morri afogado agora.
Quem precisa de Akuma no Mi quando se tem o JC?
Era o Barba Negra com o Mineirinho.
É o Barbeirinho.
Barbeirinho.
Essa cidade não é grande o bastante para nós dois. Você está no Seriando, Billy. Você acertou a minha perna, desgraçado.
É lógico que o meu cavalo se chama Silver.
Bem-vindo ao Seriando com o Toca. Então hoje vamos falar sobre One Piece, cara. Sim, essa série aí que já tava aninhada no coração da galera, né? Já tava aninhada no coração da galera, já tava aninhada no coração do Toca. A gente queria ver, todo mundo aqui gosta de One Piece em determinados níveis aí, acompanha também em determinados níveis diferentes, sabe um pouco da história, mas tava muito ansioso para que chegasse essa série aí, e finalmente ela chegou e agora a gente vai falar um pouco sobre ela. Bom, primeira coisa que eu queria começar falando, velho, é que eu pedi pros nossos queridos tocudos aqui, os nossos queridos co-host, hosts para que eles definissem lá uma porcentagem do quão eles acharam parecido. Porque eu, na minha experiência, já tô ficando velho, né? Eu, na minha experiência, eu sabia que iriam rolar comparações, porque as pessoas só querem fazer comparações. Ninguém quer assistir a porra da série. Eles querem comparar com aquilo que foi feito antes.
Cara, sem comparação, entendeu? O mundo não vai pra frente, velho.
Exatamente.
Eu tô chegando a essa conclusão.
Eles querem comparar. Não, vamos comparar. Não, mas é que é baseado e tal. Beleza, vamos comparar, porque a gente quer ver isso aí. Beleza. Então eu pedi pra eles que eles fizessem também uma comparação assistindo, uma porcentagem pra que eles falassem dos personagens, quanto eles acharam parecido. E a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas agora, eu quero começar dizendo, cara... Essa série teve um carinho especial. Vou começar a falar bem, né, cara? Que isso é uma coisa aqui que a gente faz no Toca, a gente geralmente começa falando bem. Essa série, ela teve um carinho especial, não sei o que vocês acharam, mas um carinho especial com efeitos práticos.
Nossa, teve. Achei, velho, achei, uhum. Concordo plenamente.
Olha, eu aqui nas minhas anotações, eu separei bonitinho, sabe? Dessa vez eu fiz um trabalho mais decente. Eu coloquei aqui prós e contras. Essa parte dos efeitos práticos, pra mim, ficou como um pró.
Nossa, né? Mano, realmente, a maquiagem, assim... Como aqui a gente não fala bem, tipo, não, a gente não tá fazendo bem começo ou fim, se vocês quiserem, vocês podem falar. Mas eu queria falar uma coisa específica que é, mano, eu gostei muito da maquiagem do Arlong. Eu achei
ficou legal,
animal... Velho, e assim, ó, diferente do Morgan, que pra mim foi, tipo, que foi mais meia boca, né, o Morgan Mão de Machado, o Arlong, eles pegaram um ator que é, tipo assim, eu não sei se foi aquilo, foi jogo de câmera, mas ele é nitidamente maior que o Luffy.
Uhum. Ah não, aquilo é certeza, é jogada de câmera, tá ligado?
Cara,
é,
mas tipo... ficou muito bom, porque era pra ter feito isso com o Morgan também, porque o Morgan é gigante.
Uhum.
E daí, tipo, cara, o Morgan meio que ficou do mesmo tamanho que eles, assim, tipo, pouca coisa maior só.
Vamos ficar sambando aqui entre prós e contras.
Mas pra mim ele devia ser
contras.
Um pouquinho maior, assim, mas eu achei que é meio impossível fazer isso.
Não, sim, mas só que fizeram com o Arlong com um joguinho de câmera, né? Eu acho que não custava ter feito com... Assim, não tô reclamando, só tô dizendo que, tipo, não era difícil de fazer.
Se você for, tipo, comparar, quase que o dobro do tamanho do Luffy, né? Mas ficou muito
sim,
bom,
exatamente.
Gostei.
Exatamente.
Eu gostei muito, assim, e teve uma... Teve umas maquiagens que não. Que foram boas, né? Mas não teve como não rir, né?
E nós zoamos do.
O tio, mano. Tu já viu o tio?
O tio. É, pois é. O senhor tio.
Mano,
tipo, estranho.
Mas trazendo pra realidade ficaria mais ou menos assim, né?
Eu ia dizer agora, velho. O tio.
Tio parecendo aquele triton que parece ter um milhão de botox na cara.
Sim. Ah, o peixe botox.
Isso! Isso! É que o nome dele é C-H-O-O, tá ligado? E daí fica Chu.
Entendi, eu só chamei de Show mesmo.
Pode ser também. Mas o que acontece? Cara, não, eu achei muito bom, velho. A maquiagem desse anime, cara, minha nossa. Bom, a gente falou das cenas icônicas que ia ter, a gente acertou em todas as cenas icônicas que a gente falou que ia ter, teve, né?
Sim.
Depois o Pãozinho me mandou simplesmente o filme do One Piece chamado East Blue, que resume os 8 episódios.
Isso, em uma hora e pouquinho.
Resume os 8 episódios com o original mesmo, né? Então teve poucos pontos que me incomodaram no One Piece, pra ser bem sincero com vocês, pouquíssimos, mas maquiagem com certeza não foi um deles e efeitos práticos com certeza não foi um deles.
Cara,
a galera
mas assim...
zoou bastante a espada mole do Zoro.
Lá no episódio o primeiro episódio, né, quando eles estão lutando.
Mas, mano...
Aquela bainha entortando...
Mas, mano, o pessoal achou ruim aquilo ali. E a peruca da Nami, que ela ainda não tinha pintado o cabelo, acho, quando tava gravando aquilo ali, que eu não entendi.
Cara, eu vi isso porque eu tava assistindo com mais dois amigos, não. Eles repararam,
pior,
velho.
Pior. A peruca do Shanks, cara. E como eles escreveram o Shanks na tradução que eu vi em inglês, tá ligado? Original em inglês. E daí eu vi a tradução. O Shanks, se eu não me engano, eu posso estar enganado, o JC me corrige se eu estiver enganado. Mas o Shanks, se eu não me engano, o nome dele se escreve S-H-A-N-X. Shanks.
Não,
N-K-S. KS mesmo.
NKS?
É. Shanks
eu
com
achava
K mesmo.
Que era, eu achava que era com X, cara. Eu tenho
acho
uma memória
que fica
Shanks, com X.
Alguma coisa assim, sei lá.
Não.
Eu tinha uma memória que era com X, cara. Então, então não era. Então tá certo. Escreveram certo.
Cara,
então,
tá certo.
Mas
tá você certo.
Falando aí da espada mole do Zoro, falando de momentos que a gente viu os erros engraçados. Olha esse para, Rodrigo.
A quinta série
olha.
Impera. A quinta série impera.
Se vocês forem pro episódio 2, quando o Shanks, ele perde o braço pro Rei dos Mares, se você reparar bem, dá um zoom na camisa dele, você vai ver que o Peter... Pronúncia de nome. Peter Gadiot, sei lá, eu pronuncio. com o braço dentro da camisa escondendo. Vocês repararam isso?
Não.
Ah, sim, eu reparei. Cara, aliás, na verdade eu não tinha reparado. Você falou pra mim, eu fui lá, vi de novo e falei, caralho, me pareceu aquele... Vocês já viram aquele filme do atirador? Que o cara, que o cara pega o bebê e ele mexe com o bracinho do bebê, que o bebê é de plástico, pra parecer que o bebê é real? Você já viu? Foi muito igual aquilo lá, cara. Ou então quando o Gandalf aparece com o relógio do Senhor dos Anéis, tá ligado? Foi a mesma sensação que eu tive, cara. Inclusive, vai ter Senhor dos Anéis aí em Poço de Calda. Rodrigo, vê se você consegue achar o relógio do Gandalf. Se bem que eu não, acho que essa versão nova eles já tiraram, já.
É, não, algumas tiragens apenas que foram pro cinema com isso, eles corrigiram rápido.
Ah, que peninha.
mas eu fico de olho.
É por isso que o Gandalf nunca se atrasa, ele tem relógio, né, cara?
Vai, entregar o Mr. M que entregou que, o truque exatamente. Dele.
Como que ele sabe a hora certa? Ele tem o relógio.
Se
fosse pagando que era bonzão. Ah, eu chego não. Quando eu sou necessário. Tem o um relógio, pô.
E ele chega em ponto, né?
Exatamente. Não, mas aqui não é pra zonear o Senhor dos Anéis. Vamos zonear o One Piece, porque, cara... Tá, beleza. Espada mole do Zoro.
Vocês repararam na luta do Zoro contra o Mihawk? Avançando um pouquinho na timeline. Lembra na hora que ele começa a girar as espadas? Eles amarram uma na outra com a fita, não sei o quê, pra ele conseguir girar?
Pra ele conseguir girar, porque...
É que
assim, ali eles podiam ter encontrado... Ali eles podiam ter encontrado uma solução melhor, né? Tá ligado? Mas eu notei
mas
também...
Mas ficou
estranho,
aceitável,
falei,
mas eu não consegui rir.
Eu não vi nada... Eu
você
não vi
viu
nada dessas coisas
foi,
que vocês estão falando.
É que assim, ó, são detalhezinhos, mas é só porque, tipo, é aquele negócio. Não deixa menos legal pra mim.
Exato.
Cara, então.
Não é relevante.
É só, tipo, eu só vi, entendeu? É que nem o negócio do braço do Shanks que o Pãozinho falou agora. Eu voltei e vi e não ficou menos legal.
Então, é que, tipo assim, ó, eu vou ser bem sincero. Dessa vez, eu falei assim, eu vou assistir de coração aberto, tá ligado? O que a série me entregar não, vai ser...
Sem procurar defeito, né?
Não, então, foi exatamente isso. É, eu não vou me focar em procurar defeitos, tá ligado? Porque todo mundo que já ouviu aqui sabe que eu sou chato. Eu acho defeito até nos próprios defeitos, né?
Porque você já assume isso, né? Você já, tipo, toda vez que você vai interagir com alguma coisa, você já quer procurar, né?
Exato. Eu vou caçando, tipo assim, ó, eu quero deixa eu ver se eu vou achar erro pra poder comentar, dessa vez não, eu fiz diferente, eu falei assim, cara, deixa eu ver o que tem de positivo, porque, assim, vocês conseguem mensurar o tamanho da importância que essa série tinha no contexto atual que a gente tá? Eu digo no seguinte, a gente tá passando por uma gigantesca, né, guerra de roteiristas e atores, né, do sindicato.
Ah, que você quer dizer.
Tudo isso. Além disso, a gente teve, vamos listar alguns, a gente teve Cowboy Bebop, foi uma merda. A gente teve o fatídico Death Note, entre outros.
Eu acho que o Death Note foi a beirada do precipício, tá ligado?
É, aí o Cowboy Bebop veio com a nave e a gente terminou de empurrar,
catou
né?
Catou com a vaca e foi pra dentro, né? De cabeça.
Aí, basicamente, assim, na minha visão, One Piece veio com essa missão de provar, e aí eu acredito que isso pra Netflix tem um grande peso, que é, a gente precisa mostrar que a gente consegue entregar um produto de qualidade. Não é à toa que cada episódio dessa série teve um orçamento de mais ou menos, acho que 18 milhões.
Exatamente.
Por episódio.
Tá anotado aqui pra
entendeu?
Falar.
Entendeu? Então, os caras se empenharam e falaram assim, velho, a gente vai fazer o bagulho pra entregar pra vocês uma cepa de um conteúdo. Na minha visão, ficou muito bom. Por quê? Quando eu comecei a assistir One Piece, eu achei aquele início uma desgraça de chato. Deu o que fazer pra eu conseguir sair daquele começo. E a série, da forma como ela condensou, da forma como ela apresentou a história, né? Isso, pra mim, eu coloquei isso como um ponto positivo. Não é cansativo.
Exato. É a linguagem, né, que a série tem, né? A série
forma.
Tem uma linguagem
a série, ela é dinâmica, né?
Sim,
ela
é muito dinâmica. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os episódios poderiam ser menores.
Cara,
eu acho que foi.
Eu tive essa impressão também.
Eu acho
poderiam
que
ser
foram...
mais episódios de uma duração um pouco menor.
É, ou
tipo,
então...
10 episódios com 45, tá ligado?
Ou seria então melhor. Focar em outras coisas, né? Então,
mas ó, por exemplo, tem uma coisa que o anime não faz conscientemente, que na série foi feito conscientemente, que eu achei espetacular, que foi. Cada episódio, vamos apresentar, a contar a história e o background de um personagem. Não necessariamente um personagem que seja principal, mas que pode estar ligado com esse personagem principal. O que levou a gente pra cada episódio tem um logo só dele.
Cara, que é muito legal. Isso foi muito bom mesmo.
Todas as bandeiras, todos os Jolly Rogers são canônicos, são, eles existem.
Enquanto eu tava assistindo, eu tava vendo The Witcher, pra ser bem sincero. The Witcher, então, cada episódio exato. É uma logo.
Ainda falei disso, falei, cara, eu falei com outro camarada, conversei sobre isso antes da gente fazer esse podcast, que ele também é muito fã, o Alexandre, inclusive, braço pra ele, que ele vai ouvir. Cara, ele falou pra mim assim, Henrique, pô, cara, lembrou muito The Witcher, né? Eu falei, cara, lembrou pra caralho The Witcher. Tipo, só que isso é muito bom, são coisas positivas, eu achei divertido. Vamos fazer em tudo? Não é isso. Não vamos fazer em tudo. Só que assim, escolher quando vai fazer fica muito legal, tá ligado? Eu achei muito legal.
Concordo com você.
Também gostei, tu falou da forma como foi contada a história, né? Eu também gostei da parte assim, onde... Porque o que acontece com a série, né? A série, como ela é diferente do anime, o anime tem o recurso lá de memórias, né? Ele é contado também com um trecho de flashback, mas eu achei que a série fez isso muito bem, né, velho?
Cara, isso é um negócio que quando eu vi os trailers, me preocupou um pouco que seriam esses flashbacks. Mas a forma como eles apresentaram, inclusive em alguns momentos intercalando algum acontecimento do passado com um acontecimento no presente, meio que acontecendo a mesma coisa em paralelo, isso ficou bem legal. Porque
tipo lá no bug,
ficou,
né?
Tipo assim, toma aqui um flashback porque sim. Não, estou te mostrando um flashback porque vai fazer sentido com o que tá acontecendo uma coisa agora no presente. Né?
Isso. Exatamente.
Então, são flashbacks justificados. Porque tem várias séries que a gente tem isso, né? Ah, é um flashback porque é um flashback. Porque a gente não tem o que
jogou
colocar aqui.
Um flashback
aqui.
Lá, aqui, ó.
Pronto. Olha, tem uma coisa aqui. Então, assim, pode terminar. Não precisa ter terminado.
Não, é só falando isso. Tipo, pra mim, o roteiro entra como um ponto positivo aqui. Ele é um pró.
Concordo super. E deixa eu ver uma coisa que eu achei. Vamos ver se vocês dois concordam comigo. Que foi o uso dos personagens. Tipo, mais usos. Como, por exemplo, o Bug. Na obra do mangá e do anime, ele não vai pro Arlong Park, né? Ele só vai encontrar o Luffy só lá em Logtal. Depois de perder pro Luffy. Tipo, eles não descartaram o personagem, deram mais destaque pra eles.
Exatamente.
E reutilizaram. E até com o Garp, eu achei que ele ficou um pouco descaracterizado. Mas não o personagem em si. Mas, tipo, ele ao longo dos episódios, caçando o Luffy, assim, pra ele conseguir ter a conversa e tal, sabe?
Ele queria essa, ter com ele. Essa parte da Marinha, pra mim, ficou muito. Eles pesaram muito a mão, entendeu? Tipo assim, da mesma forma, isso eu até deixei anotado aqui. Pra mim, o roteiro, ele entra como um ponto positivo. Da mesma forma que ele também entra como um ponto negativo. Assim, a parte mais escancarada dessa parte da Marinha é no arco da vila ali do Usa.
Ah, Sirupio Village,
né? É, porque vamos... Eu vou só jogar aqui pra vocês. Vocês concordam comigo que todos os personagens tiveram um desenvolvimento dentro de seus arcos?
O Usopp não teve um desenvolvimento
menos
bom.
Menos o Usopp. Não menos tem nenhum desenvolvimento.
Cara, se tirasse, sei lá, 5 minutos do que mostra ali da parte da Marinha, né? O Cold lá jogando o...
Eu acho que aquilo lá é
jogando gol. Não, assim, fez sentido. Eu entendi o que os caras queriam dizer, né? Que ele é extremamente... como é que fala? Ele não tem confiança própria, né? Ele é muito medroso. Só que o cara é muito inteligente. E ele ainda não manjou isso. E o Garp manjou e tá tentando fazer ele entender. Então, beleza. Eu entendi a ideia. Só que eles aumentaram muito isso. Eles arrastaram demais esse pedaço.
Eles trabalharam mais
então,
no
tira cubo. Tira 5 minutos dessa parte da Marinha e dá pro Usopp. Porque o Usopp, ele não tem... Cara, o arco dele não é ele que conclui, tá ligado? Toda aquela parte, toda aquela explicação, porque eles tiraram aqueles molequinhos que andam com ele, né? E...
Sim, isso pra mim foi uma das principais coisas que eu notei também, Rodrigo, que é o Nidinho, o Tamanega e o Pima, né?
Nossa, isso nunca que eu ia lembrar. Eu só lembro que é os piratas dele,
eu,
um negócio
assim. Eu sei que são os piratas de Usopp. Eu só sei porque eu peguei aqui pra ler, deixei guardado aqui porque eu queria falar sobre isso. E teve a Kaia, né? Que, tipo, a Kaia é primordial pra que... É que se não tiver a Kaia e não tiver os Kuronekos, né? Os piratas do Gato Preto lá, com o Capitão Kuro, que, aliás, mano, eu sei pra vocês, mas Os vilões dessa série ficaram muito bons. O Bug ficou muito legal,
velho. Eu acho que o Bug é o melhor de todos disparado.
Lembra que a gente ficou zoando o Bug? A gente ficou zoando o Bug falando do nariz.
Acho que é porque não deu a impressão, cara. É tipo aquele meme,
cara. Mas exato. Então, mas assim, dentro da série, dentro do contexto, ficou justificado.
Funciona.
Cara, ó, fora da brincadeira, quem montou o trailer do One Piece tinha que levar um tapa na cara.
Um tapa na cara. Mas é que é trailer, né, mano? Trailer não serve pra nada, né? Serve só pra
não queriam mostrar coisa, tanta coisa, assim, deixar mais na expectativa,
só
né,
que,
no hype.
Ao mesmo tempo que tem pessoas que nem a gente que odeiam trailer, tem gente que ama. Tem gente que não assiste uma parada se ela não vê o trailer, sabe? E isso é real, tá? Tem gente que... Ah, não, mas eu não vi o trailer.
É, isso é, eu concordo. Eu já fui uma dessas pessoas.
É, não, cara, eu também, já há muito tempo atrás, já fui assim. Hoje em dia, eu tipo tenho... eu tento evitar trailer, sabe? Por causa disso. Trailer e sinopse, né? Porque, meu Deus do céu.
É porque de uns tempos pra cá, trailer virou o maior spoiler que tem, né? Então...
Não dá.
Mas assim, só concluindo o pensamento. O Usopp, ele, durante o arco dele, tem todo aquele lance que ele quer ir pro mar... Porque ele quer ser um guerreiro do mar. Que é aquelas histórias que ele conhece dos gigantes, que são os guerreiros do mar. Tem todo aquele lance.
Sim, aqui na série, cara, o pai dele também é uma motivação.
Aqui na série parece que ele foi pro mar arrastado. Tipo assim, o Luffy passou lá. Ô, você vai pro mar com a gente, beleza? Então vambora.
E pronto. É isso.
É, no anime, ele tá indo pro mar sozinho. E o Luffy chega pra ele e fala: você não vai sozinho, você vai com nós.
Ele já tá com toda a mala dele lá, indo sozinho.
Exatamente.
Ele perdeu o desejo dele na série, ele tava lá, tipo, em dúvida, né? Aí foi como se não tivesse mais nada pra fazer.
O beijo na Kaia também acho que não era necessário, mas é aquilo que a gente comentou. Hollywood. Ia ter um romance Hollywood metido em algum lugar.
Sinceramente, eu gostei. Roteiros, Rodrigo, né, eu gostei. Essa parte aí,
cara,
eu acho que...
não precisa.
Eu sei que não precisa.
Não
precisa
pro
anime.
Ele se põe no lugar do Sop. Ele queria aquele beijo.
Você queria beijar a Kaia, né?
JC? Não.
Queria. Ah, o JC quer ver já na falar... grupo, se eu falasse pra vocês o que óbvio. O JC falou pra nós. As putaria que esse menino falou pra nós sobre a
Nami. Não alavanca isso daí, não.
Eita.
Cara, eu tava assistindo junto com meus amigos, né? Igual eu comentei. E eles comentaram sobre a Kaia, mano. Eu dei muita risada. Eles falaram que a Kaia, no começo, ela apareceu que... Não! A Kaia parecendo que fumou uns 20 baseados de crack.
Fumou uns crack louco, porque a Kaia tava caindo.
Ela chamando ela de anêmica, velho.
Era cracaia. Ela tava mal, ela tava bad. Eu olhei e falei, meu Deus, mas a Kaia era tão... Não tô dizendo que a atriz é feia, tá?
Não, longe disso.
Mas é que a Kaia era tão... tipo, tu tem aquele negócio dela ser um bagulho angelical, delicado, tá ligado? Ali ela parece que tava andando algum tempo na Augusta já, tá ligado? Fim da noite, assim.
Parece que ela foi pro arrastão, velho.
É, cara, parece que ela foi atingida por alguma coisa. Coisa, tipo um raio, não sei.
Eu acho que o JC deve ter mais coisa anotada, mas assim, da minha parte de prós, a última coisa que tá faltando pra terminar é o CGI, que eu não esperava nada e eles entregaram tudo.
Eu vou te dizer exatamente porque funciona. Porque na real, se tu olhar, Rodrigo, você que é um cara chato, é impossível você não ter percebido como aquilo ali é, tipo... entre aspas, CGI vagabundo.
Todos os CGIs tinha maior impacto, foram todos aplicados no escuro.
Eu ia falar isso
pra você. Isso é uma regrinha básica.
Pra disfarçar,
Até o bazuca, né? Mas tudo bem, sabe por que que funcionou? Porque, pelo menos eu entendo assim, por que que pra maioria das pessoas funcionou? Tu vê poucas pessoas... Tipo assim, a galera elogia pra caralho, né? Isso é... Nossa, entrar agora na internet e escrever assim, ó... Efeitos práticos do One Piece, todo mundo tá falando bem, tá? Uhum. Mas por que que ninguém tá falando exatamente muito mal sobre aquilo ali? Porque eu sou uma pessoa, isso aqui eu já falei várias vezes, que se o CGI me convence daquele rolê ali, mesmo que ele seja meio vagabundo, tá ok, tá ligado? Porque ele me convenceu, entendeu? Só que esse aqui não, porque esse aqui ele foi aplicado com uma lógica diferente. Quando você, quando começa os personagens a atuar, principalmente o Luffy, o Luffy, ele dá muito essa ideia de eu sou um ser humano tentando imitar um desenho animado. Tá ligado?
A gente vai começar a entrar nos pontos negativos?
Ainda não. Só um pouco. Só deixa eu concluir a minha lógica aqui. Então, o que acontece? Dentro desses efeitos especiais, você tá tendo efeitos especiais ali que seriam efeitos especiais, entre aspas, de desenho animado.
Uhum.
E como você sabe que a série é daquele jeito ali, que ela é meio cartunesca, né? Porque o próprio traço do Oda é meio cartunesco.
Total.
Você não acha estranho. Funciona.
Sim,
tipo,
sim.
Tipo, Kumo no Gatling.
Cara,
total.
Tá ligado?
Bom, eu
que foi aquele monte de soco e aqueles socos ficaram, tipo, meio sumido. Porque se tu for olhar no anime, ou se tu for ver no mangá, ele faz realmente como se fosse um monte de socos e ele sumindo. Porque eles são muito rápidos, entre aspas.
Sim, sim. É,
tá ligado?
Eles colocam tipo um blur ali, né? Sim.
Então ficou muito massa. E como você falou também, foi tudo feito no escuro. Tipo, eu gostei muito do... Ah, ponto positivo pra tradução brasileira. Aqui na tradução brasileira, nós falamos todos os nomes dos golpes com os nomes originais.
Sim.
Os nomes originais, não foi traduzido. Porque teve lá o Gumo no Pistol, é Gumo no Pistol, Gumo no Gatling, é Gumo no Gatling. Mas Gumo no Bell, meu amigo, não existe. É Gumo no Kané.
Tem aí, o do...
Cara, te falar que eu não reparei. Ele falou Bell mesmo?
Gumo no Bell.
É, o do Bug também. É, eles traduziram em inglês.
Yep. Caraca, falando de luta... Então, não, mas isso aqui é ponto negativo. Eu esqueci.
Não, pô, você deve ter muito mais ponto negativo.
Cara, te falar que não, velho.
Os meus já terminei.
Olha...
Eu também já falei. Falei da peruca, falei do Ronaldinho Gaúcho.
Tava
tá
falando
tudo certo
de CGI. É, o CGI, ele ficou muito bom. Concordo, relativamente. A série é uma série sobre luz, né? É uma série sobre luz. Em contrapartida, ela foi feita, na maior parte do tempo, no escuro, né? Pra mascarar esses efeitos, né?
JC, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, mano. Porque já que você tá falando desse rolê, o Bug ficou sombrio, velho.
Ficou.
Eu fiquei com medo do Bug lá no picadeiro, irmão.
Cara,
que porra foi aquela?
Toda aquela construção.
Ele dizendo que ele ia matar afogado, cara. Nossa, mano.
Não, nossa. Ele prendeu a cidade e obrigava os caras a rir dele.
As pessoas rindo e chorando.
Uma caracterização melhor do que o mangá e o anime, que eu achei, velho.
Eles fizeram. Por isso, pra mim, o Bug é o melhor vilão dessa primeira temporada, disparado. Total.
Eu me bato, cara, entre os vilões, porque eles são muito bons. Tipo assim, pra mim, o nitidamente pior é o Morgan Mão de Machado.
Tá, total.
Ele é nitido pra mim, pior.
Esse pra mim foi o pior personagem da série.
O Capitão Kuro ficou muito legal,
muito
velho.
Muito bom, velho.
Quando eu olhava ele fazendo aquele tique do óculos, já tá assim. Meu, eu dizia, caralho, que é isso que eu tô vendo, mano?
Cara, eu posso ser um pouco chato, tá ligado? Entendo, tem lá no anime tudo. Mas me dá uma aflição ver o cara empurrando o óculos com a palma da mão. Ai, toda hora que ele fazia isso, eu pegava o meu óculos e falei, meu Deus.
Cara, de falar que eu fazia isso. Fazia, porque quando eu assisti, eu comecei a assistir em 2010. Eu devo ter pegado, aí foi duas semanas. Eu fiquei uma semana inteira colocando um óculos pra cima assim, velho.
Ah, cara, em 2010 eu já tinha 12 aninhos, cara. Que coisa mais fofa.
Não, eu tinha 10, pô. Tinha 10.
10 aninhos, cara. Olha só que coisa mais fofa. Imagina o JC andando por todo lado falando que ele era um pirata.
Cara, você falando aí não sei o quê, velho. Eu lembrei, mano, do... Eu esqueci o nome do... Ah, daquele... sem ser o imediato do Shanks, eu esqueci o nome, a mão esquerda dele. Que ele anda sempre com comida. Sempre anda com comida.
Que é o...
Velho, ele ficou igualzinho o MC Gorilla, mano.
O Ru, não é o Ru? Não é o Ru?
Eu acho que é.
Mr. Ru?
Não sei se vocês vão...
Acho que é.
Vão saber quem que é o MC Gorilla. Depois vocês pesquisam aí. Eu achei que ficou muito bom, mas achei engraçado.
Tem MC no nome, eu passo.
Ai, velho. E falando em... Um ponto positivo e um ponto negativo. Vou mandar pra vocês aqui. Lutas. Os efeitos práticos ficaram incríveis. As melhores lutas foram da parte do Zoro e Sanji, que foi com o Mike Enyo e a Skylar. Ficaram espetaculares. Só que o ponto negativo de todas as lutas, eu acho que foi... Que elas foram muito rápidas. Elas foram curtas demais. Não conseguiram, tipo... prolongar um pouco, tudo assim. Na luta contra o Arlong, o Luffy, ele não deu a entender que ele se machucou muito. Não teve aquelas coisinhas, tudo assim. É fato que a adaptação não é igual, né? A gente tem que...
Isso são coisas que dá pra gente perdoar, sabe, JC? Mas eu entendo. Agora, assim, a questão da Marinha, mano, foi dado muita pompa pra Marinha, muito foco, muita coisa assim. Poderia ter usado desse tempo pra contar melhor a história do Sanji, cara. A história do Sanji é muito mais complexa do que aquilo ali.
Sendo sincero, eu achei que ficou muito bom.
Mas mesmo,
ficou então, na mas pitada certa, velho.
A história do Sanji
velho.
No começo... a história do Sanji no começo não é tão desenvolvida. A história do Sanji é desenvolvida muito lá na frente. Esse comecinho é basicamente aquilo ali.
Mas tem, por exemplo, teve a luta do Mihawk com o Zoro. O Sanji falando que é pro Zoro desistir. O Sanji fala que é pro Zoro desistir. Na série, não teve isso.
Quem falou foi a Nami.
Quem falou foi a Nami, mudaram. Mas quem fala é o Sanji. E aquele é um dos motivos pro Sanji ir na tripulação. Porque o Sanji, ele tem na cabeça dele que ele deve alguma coisa pro Zeff. É uma dívida que ele tem. Porque o Zeff, que é o chefe do Baratie, que é o restaurante onde eles foram, ele comeu a própria perna, tá ligado? Pra que o Sanji pudesse sobreviver naquela ilha. Guardou o tesouro pra eles poderem sair dali com o saque e deu toda a comida pro Sanji, achando que eles iam ficar, sei lá, 20 dias ali.
Eles ficaram em torno de 70 dias.
70 dias, foi quase 80 dias, exatamente. Então, tipo, foi quase meio ano esperando, um quarto de ano, 4 meses esperando aquilo ali, tá ligado? Entende? Então, porra.
Não, 3 meses, né?
Três meses, em torno de 3 meses seria 90 dias. Então, em torno de 3 meses esperando aquilo ali acontecer e não aconteceu, tá ligado? E o Sanji, ele pensa muito que ele deve a vida dele pra aquilo ali. E o Sanji já tinha desistido do sonho dele. Foi com o embate que ele teve com o Zoro que ele caiu na real, porque o Zoro falou pra ele que ele não iria deixar o machucado daquele deter ele, tá ligado?
Aqui na série, eles passaram esse papel pro Luffy, né? O Luffy que faz meio que esse papel de mostrar pra ele que, cara, eu tô indo atrás do meu sonho. Isso eu achei legal também, que o Luffy, ele é... Cara, você pode me zoar, você pode falar do meu sonho, você pode falar o que você quiser. Mexe com meus amigos.
Ah, mas isso é igual no anime, né?
Né, cara, é muito legal. Mas aqui na série eu acho que o impacto ficou maior. Assim, não sei se você sentiu isso. E tipo, outra coisa também, a despedida do Sanji com o Zeff. No anime tem toda aquela cena que ele se ajoelha, que não sei o quê. Sim. Aqui na série isso não ia ficar legal.
Concordo.
Ia ficar muito cartunesco.
Ia ficar forçado também.
Sim, certo. É por causa dessa cena, quase todas as cenas do Luffy gritando Yahoo! Que não sei o quê, me incomodaram. Foi a única coisa...
É uma cena muito séria, né? Daí, tipo, não, de repente, bota uma...
Cara, todas as cenas, sem exceção, dele levantando os braços e gritando daquele jeito, todas foram sem contexto. Nenhuma teve um motivo pelo... Assim, pra... Talvez a hora que eles pegam o barco. Talvez.
Olha, mas Rodrigo, é muito personagem, mano. O Luffy é assim o tempo todo.
Pois é, velho.
Sim, ele dá esses gritos. Mas se você... aí é que eu falo. É o esquema da adaptação. E aí é onde entra o roteiro pra mim na parte negativa. Essa parte eles podiam ter adaptado melhor. Tá ligado? Ali no final, na hora que ele tá todo sério lá conversando com a Nami. Cara, aquele grito que ele dá, que ele levanta o braço, quebra toda a cena anterior.
Cara...
Porque a cena ficou muito foda. O moleque... Eu não vou lembrar o nome do moleque que interpreta o Luffy.
É o Nhaki Godoy.
Ele Nhaki. Encarnou... ali, aquele Luffy sério.
Sim, velho.
Cara, ficou muito foda. Eu curti... Cara, assim, todas as atuações ficaram muito boas. O Usa, pra mim, ele é o que de longe... O Luffy, não. O
Usopp?
O Usopp. Ele é, pra mim, o que de longe mais gestoa.
Eu tenho uma outra opinião sobre isso, mas bom, vamos ver agora. Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos falar aí já a porcentagem do que a gente achou parecido pra gente poder ir finalizando o nosso episódio.
Cara, posso antes só falar uma curiosidade?
Mas pode, é óbvio que pode, já tá assim.
Fala. O One Piece quebrou o recorde de Vandinha e Strange Things em top 1 em 84 países.
Exatamente, em top 1 de 84 países, eu vi isso aí também. A Live Action
adaptou 44 episódios do anime e cerca de 100 no mangá. Girando em história em Ash Blue. E ontem ou hoje, o One Piece quebrou o próprio recorde. ficando top 1 em 86 países. Olha pra você ver que da hora.
Olha aí, que massa. Cara, a série tá muito boa, pra ser sincero, mas vamos dar a nossa nota depois e vamos falar agora em porcentagem. Eu quero que o Rodrigo fale aí em porcentagem quais são os personagens principais aí dele e que quanto ele achou parecido com o que ele viu no mangá, em porcentagem.
Tá, depois eu só quero que um dos seis dois me explica aquele diabo daquela lente que eles usam, beleza? Me faz acreditar que aquilo tem algum motivo. Porque
cara,
foi
enquadramento, eles queriam colocar todo mundo junto na mesma cena e mostrar o ambiente, o que foi uma escolha péssima e nem um pouco sábia. E a outra coisa que eu vi algumas pessoas discutindo foi pra simular essa parte de que é um anime, uma coisa irreal, que é a mesma lógica dos efeitos, tá ligado? Dos efeitos de coisa. Porque se você vê uns desenhos do Oda, você vai ver que tem umas
ele tem
jogo de câmera meio impossível,
rosto.
Sabe assim? Mas é porque é um mangá, né?
Foi o que eles tentaram fazer lá no Luffy, quando ele fala.
Mas não
faz,
funcionou
esse
cara. O Usopp com um bração gigante, uma cabecinha pequena.
Cara, ainda bem que eles não colocaram o nariz. Ele ficou perfeito sem ter a maquiagem do nariz do Usopp.
Mas você viu que a ponta do nariz dele. Aí eu não sei se é do ator ou se fizeram maquiagem. Mas
não,
a ponta
é
do nariz dele é meio quadradinha.
Não, é do ator.
O Jake
Plummer,
ele tem um nariz assim meio pra frentezinho, quadradinho.
O JC conhece o cara, ele sai com ele.
Parça, né, JC?
Lógico.
Então,
bom,
ó.
Vai lá, Rodrigo.
Vamos pegar ali os cinco principais, certo? Pra mim, o Zoro ficou irretocável, não precisa mexer. Deixa do jeito que tá, certo?
Melhor personagem da porra da série.
É daquilo ali pra mais. E ele, pra mim, na versão criança, é o segundo melhor, certo?
Faz sentido.
Então, beleza. O próximo que eu gostei pra caramba, que é a criança pra mim, é o primeiro melhor, é o Sandy. Que aquele molequinho ali matou a pau. Pra mim, eu curti pra caramba.
Concordo.
E o Sandy também é... Eu mudei de ideia depois que eu dei a minha porcentagem pra ele, porque no final das contas é aquilo que a gente falou. Não tem muita coisa pra ele fazer. O arco dele tem um começo, meio e fim, isso é legal. Mas não tem muito material pra gente comparar. Assim, o que o Sanji é nos animes ali, aquele galanteador, aquela coisa ali, ele tem, beleza. Eu tô deixando meu cabelo crescer agora. Quando cai um fio de cabelo na frente do meu olho, me dá desespero. Então, ver ele com aquele... Puta daquela franja na cara dele, velho. Como é que enxerga? Não sei. Não faço ideia.
Como é que acerta os chutes? Não sei.
Não faço ideia. A Nami, eles mudaram pra caramba a personalidade dela. Do que ela é no anime. Então, assim, se a gente for fazer um percentual de comparação, ela mudou pra caralho. Mudou, assim, muito.
Drasticamente, da água pro vinho.
Mas eu gostei mais do que eles da Nami que eles fizeram na série. Por causa dessa... Enfim. Tipo, ela... isso tudo aqui é baseado na minha opinião.
Exatamente.
Certo? Só pra ninguém me encher o saco depois. Então, a Nami criança... Tá ali, beleza?
Claro.
Existe, okay. Né?
Ali, né? O Luffy. Beleza, tirando esses gritos, o resto, pra mim, assim, o cara fez o dever de casa, apresentou bem. Na verdade, ele adicionou um negócio na atuação dele, que esse Luffy da série, a única forma que eu consigo expressar é que eu tenho a impressão que ele é mais malandro.
Ele é mais inteligente.
Não, ele é burro, então ele é burro sendo inteligente.
Ele é tipo um...
Eu não diria que ele é
inteligente,
ele é esperto.
Retardado, sabe?
Inteligência e esperteza são coisas diferentes.
Então,
ele tipo, é esperto.
Ele tem uma malícia.
Ele é malandro, exato.
Ele é mais malandro, coisa que... Tipo, no anime ele só é burro.
Exatamente.
Ele só é tapado.
Ele acerta por Deus quis.
É o instinto
exato.
Dele.
É muita coisa. Cara, o Zoro se perdendo dentro da mansão, cara, eu dei tanta risada. Eu dei tanta risada do Zoro se perder dentro da mansão. Eu falei, é o Zoro, velho. O Zoro se perde pra ir do quarto pra cozinha.
O Zoro foi 100% o Zoro. Só não foi 100% que eu já falei pro Rodrigo, vou falar na minha avaliação.
E por fim, pra mim, o Usopp, cara, o Usopp, sei lá, eu não sei se chega a 50% do que ele é no material original. Assim, sinceramente, pra mim foi a pior criança de todas. Aquele molequinho chato, aquele gordinho que eles arrumaram.
Oh, nossa!
Pois é, agora. Ô, louco, então... gordofobia no Thor.
É pão,
então, ó, na minha, então, ó, na minha lista aí, Zoro, Sanji, Nami, Luffy e depois o...
Usopp.
Pronto.
Entendi.
Daí,
e pra daí você, minha... JC, manda sua lista aí.
Olha, resumindo, generalizando, as caracterizações do live action, elas ficaram perfeitas, se fosse colocar uma média, assim. E o Yakodoi, como Luffy, incorporou ele em todos os aspectos. Eles conseguiram deixar as roupas bacanas, tem a inocência dele com as coisas que ele não gosta, brincalhão, as expressões, o roteiro que foi adaptado pra ele ficou bom. E não tem como negar, o ator foi considerado pelo próprio Oda como Luffy. Ele pegou, teve uma entrevista e falou, você é o Luffy, você é o personagem que eu desenho. E tem uma...
Não vejo mais ninguém, né?
E tem uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. O Yaki é o Luffy de pedreiro mexicano. Não consigo tirar da minha cabeça.
O Luffy de pedreiro mexicano, mano.
Eu vejo o Luffy de pedreiro.
Puta merda.
Tá,
Pô, aí sim, aí assim que eu gosto, gente. Primeiro a gente teve cordofobia com o Rodrigo, agora a gente tá tendo xenofobia
com o Ronaldinho
tá
também.
Teve o Ronaldinho também, que também é... Vamos chamar o quê? Ronaldofobia?
É...
Eu não sei se estão falando, sei lá.
Que mais aí, JC, mano?
Olha, Emily Blunt como Nami, cara, ficou uma perfeição. De 0 a 10, eu diria um 9, nossa, por conta de uma coisa. Ao longo dos episódios, você vê...
Ela não tá a gente beijando.
Também. Ao longo dos episódios, a gente vê a Nami tendo uma participação muito maior do que tinha nas lutas. Isso deixa o personagem melhor. A interpretação da Nami nos momentos de tensão, descontração, tristeza, são belas expressões. Só que o que faltou... Foi aquele amor próprio que a Nami tem e pelo dinheiro. Faltou aquela ganância dela, exatamente.
Ganância. É bem isso, que, cara, que foi pra mim que pecou,
ponto.
Assim.
Foi esse ponto.
Ligado? Só que, se a gente for analisar, também dá uma redimida ali no oitavo episódio, né? É. Mas, mesmo assim, o estrago já tinha sido feito.
Agora, o Sop, como o Jacob, de 0 a 10... Aí eu não respondi do Luffy, o Luffy é 10, viu? 0 a 10.
Luffy é 10. 100% Luffy pra ti.
Eu diria um 8 pro Dico, como um só. Não o ator, mas o personagem dentro da obra. Faltou ter uma melhor caracterização por conta do roteiro. Tem mais partes que o Sop aparece, igual o Rodrigo falou. A interpretação do Dico é muito boa. Os momentos que o Sop passou, conseguiu passar a essência do personagem, os medos. Só que faltou a ambição dele mostrada nisso, né? Ao decorrer do episódio, ter a cena, mais cenas pra ele. Acho que faltou isso.
Cara, eu tô impressionado, velho.
Diga, Rodrigo.
8? Não, eu tô impressionado você ter dado 8 pro Usopp.
80% parecido com
exato,
o personagem.
Eu tô muito impressionado.
E olha que o JC, que é o que assiste o anime bem mais que você, Rodrigo. Vamos lá.
Total.
Olha, JC, fala pra nós o Sanji.
O Sanji, cara, Pascal, é a personificação do Sanji. 10 com toda certeza. Olha. Todos os ideais do Sanji foram muito bem representados. O amor e ódio que ele sente pro Zeff. Sim. Quando ele foi despedido, o Zeff, e ele, antes dele chorar, ele virou e xingou o Zeff. Eu pensei que ia acabar por ali. Ele ia foi um xingamento com tanta certeza, assim. Depois ele voltou, chorou. Teve um sentimento que eu senti quando assisti o anime. Você vê as roupas, o jeito que ele paquera a Nami com toda a finca do mundo. E a relação dele com o Zoro é sem explicação. Vibe anime total.
Isso porque ainda não chegou a Robin, né? Quando chegar a Robin que vai começar o rolê.
Cara, e as lutas? Foi de cair o cabelo do cu, foi muito bom.
É verdade.
Agora, tá, falta finalizando, Makino como Horonoa, velho. Eu digo que merece 100% também esse 10. A gente pode ver que ele dedicou muito na interpretação do Zoro. A roupa ali, as espadas ficaram, tirando o fato do episódio, ficaram boas. Lá, você vê que ela entorta, né? Mas então, pelo fato dele ser um fã do personagem, né? Ele queria muito ser o Zoro.
Cara, eu acho que o lance dele mordendo a espada também não ficou estranho. Eu achei que ia ficar zoado,
velho,
e não ficou.
Ficou muito bom.
Não, sabe que eu vi que eles fizeram o cabo daquela katana um pouquinho mais achatado.
É, pra conseguir, pra não ficar com a boca totalmente
aberta. Caber na mandíbula certinho, pra ele não ficar tipo, sabe assim? Então foi um pouquinho mais achatado.
Você vê também, isso é ótimo, as expressões dele, você vê tipo, quando ele vai sentar também, ele escolhe. Olha o cantinho pra não ter que tirar as espadas, sabe?
JC, o cara é o Zoro.
O cara é o Zoro, sim. Os mínimos detalhes, o roteiro tá muito bom.
Só resumindo, então. Você teve 4, 10 e um 8? Foi isso?
É.
Acho que é.
Não.
Cara.
Tive um 9, um 8
Qual
e 3, 10.
Ah, 9, 8, 3, 10. Bom.
Não, beleza.
Então vamos lá. Incrivelmente aí, JC demonstrando toda a sua capacidade de ser o Luffy, né? Que a gente chega pra Luffy e fala uma coisa, o Luffy faz uma coisa completamente diferente, eu pedi porcentagem, ele deu nota.
Ah, então seria 80%, é a mesma coisa, 80%,
100%, 90%. Não é a mesma coisa não, mas não tudo é. Bem, JC, todo mundo entendeu. Mas não importa. Bom, vamos lá. Cara, eu falei pro Rodrigo, até comentei pro Rodrigo, foi a única coisa que eu comentei pro Rodrigo. Pra mim, Roronoa Zoro, 99%. Pro cara ser 100%, só se ele fosse um anime. Se ele fosse desenhado e ele fosse um anime, mano, aí só desse jeito ele seria 100%. Porque o ator interpretou 100% mesmo. Eu vi o Roronoa Zoro quando eu olhava pra ele, cara, eu achava inimaginável, velho, o cara ter feito um bagulho daquele.
Esse aí foi o único ponto que você falou que você ia ser chato, né?
Eu tinha que ter alguma coisa pra ser chato.
Que eu falei, né? Se fosse 100% seria o anime, mas a gente tem que olhar como o ponto de vista da série.
Exatamente. Cara, não tem, cara. É 99%. O Luffy, né? Como é o correto. Cara, 90%. Eu achei ele muito, mas muito, mas muito parecido com o Luffy original.
Sim.
Inclusive até a parte dele ser irritante. Porque o Luffy é um personagem irritante. Então ele é muito parecido com isso. Depois daí desses dois que são os top, vem aqueles que são medianos pra mim, que é o Sanji. O Sanji ficou mediano pra mim, eu não achei tão parecido assim com o Sanji mesmo, porque o Sanji é mais bobão, né? Ele é mais bocó, né? Ah, senhorita Nami! Sabe assim? Ele é mais bocó. Tipo assim, é o... Dali dos piratas do chapéu de palha, antes de entrar o Chopper, o bobão é o Sanji e o Luffy, né? O Luffy, né? Daí quando entra o Chopper é o rei dos bobões.
Acho que na segunda temporada eles devem colocar isso daí também. Ele vai ter mais afinidade com a Nami, né?
Cara, acho que... eu ia falar isso agora pra vocês, pra gente falar no final. Que a gente espera da segunda temporada. Mas só pra concluir, então o Sanji fica ali com 70% pra mim, o Luffy fica com 90%, o Roronoa com 99%. Agora vem as cagadas. Cara, o Usopp, se chegar em 50% pra mim foi muito. Eu achei que descaracterizou muita coisa, não teve a principal alma do Usopp, né? Mas teve algumas coisas que lembraram muito. Aí foi aquela mistura de sentimento, foi um personagem que eu fiquei meio assim. E pra mim, o pior de todos, velho, olha que engraçado, JC vai ficar puto. Foi a Nami, cara. A Nami foi muito ruim. Justamente por essa questão de faltar a idealização do personagem. Faltar aquele negócio. A Nami, ela não tá nem aí. A Nami, ela não tá nem aí pra galera. Ela quer saber do ouro, ela quer saber do mapa, ela quer saber. Ela não fica pra ajudar na luta. Não porque ela não é boa em luta. Porque ela é boa pra caralho em luta. Ela não fica porque não interessa ela ajudar. Ela quer pegar o mapa, quer pegar o tesouro e vazar, tá ligado? E daí, ela também não é uma pessoa frígida. Eu achei a guria meio morta, assim, meio sem sal, tem umas coisas assim. Aí ela deu aquele up no último episódio, tá ligado? Com a ajuda do Luffy. Né? Que foi aquele negócio dela se sentir traída, dela se maltratar. Mano, aquela cena que ela dá facada no braço, olha, a atriz merecia um Oscar naquilo ali. Eu queria que ela tivesse feito aquilo ali no resto da série, mano. Porque ficou muito bom, velho. Ficou muito bom.
Me deu tanta aflição quanto o Luffy molequinho enfiando a faca na cara.
Sim. Então imagina, só que assim, o Luffy ainda fez aquilo porque ele queria. Ela não fez a tatuagem porque ela queria. Ela foi presa, ela teve que fazer. Aquilo ali foi imposto pra ela. Mano, foi uma carga de sentimento ali, ela salvou o personagem e deu aquela alavancada. Porque senão eu teria, massacrado, porque eu achei realmente ruim. Em comparação com os outros. E eu esperava mais porque a Nami, dentro dos piratas de chapéu de palha, cara, eu acho que, fora o Zoro, ela é minha favorita. Tá ligado? Daí, tipo, eu esperava mais e acabei me frustrando com as minhas próprias expectativas, que é uma coisa que acontece, fazer o quê?
O que eu mais gosto vai demorar muito pra ele aparecer. Já teve a musiquinha. Nossa, que começar a tocar a musiquinha.
Então, bem que nossa, o que esperamos da segunda temporada? Vamos lá, Rodrigo, sucintamente, o que esperamos da segunda temporada?
Cara, eu acho que não vai avançar muito, assim, em questão de história. Eu acho que o máximo que deve acontecer...
Primeiro, vai ter?
Não, vai
porque
ter.
Porque tá todo mundo comentando sobre isso aí.
Tá todo mundo com o cu na mão, né? Achando que não vai ter. Mas vai, velho. Não vai,
mano. Assim,
não vai.
Tanto que ela foi recebida positivamente.
Não, eu vou ser bem sincero com vocês. Se a Netflix cancelar, outra emissora vai pegar. Não tenham dúvidas disso, tá ligado?
Vai pegar uma Prime, vai pegar uma HBO.
Certeza.
Não, total.
Cara, tomara que pegue a HBO, cara, porque a HBO pra fazer efeito, minha nossa.
Não, eu, assim, isso aí é outra coisa também. Eu queria muito que essa série fosse entregue na mão da HBO. Sabe por quê? Aí isso é o Rodrigo querendo ser chato por ser chato. Mas uma coisa que eu acho que não é que me incomoda, mas poderia ter sido muito melhor, a série é muito limpa.
Uhum.
Entende o que eu quero dizer?
Vocês assim, sentiram falta de pessoas, que é uma coisa que tem muito no anime. Vocês sentiram falta disso? Lugares vazios, você... Meu Deus, só o picadeiro lá tinha gente, praticamente.
Então, mas o próprio picadeiro tem as pessoas, mas as pessoas quase não aparecem. Né?
Isso, exatamente.
Cidade do Usopp também tem...
Tem ninguém.
Cara, a cidade dele
tem
três pessoas?
Tem duas pessoas na Ilha Coco. Lá na Kokoyashami.
Então faltou bastante.
Pode não ser, pode ser uma desculpa também, que eles usam mais só o enquadramento nos personagens e não mostram o restante, né? Mas isso aí não é...
Não, a ideia esse é o ponto, tá ligado? Tem muito foco da... Quase não tem... Como é que chama? Tem um nome pra cena aberta? Tem um nome pra isso, Rick? Eu não lembro. Mas você entendeu, tipo assim, cena muito cena mais aberta, que você consegue ver o ambiente, cenário, tá ligado? Por exemplo, o Baratie dentro dele, ele é gigante. Do lado de fora, você não tem a impressão que ele é menor?
Sim.
Então, é mais ou menos isso. E quando eu digo que a série, ela tinha que ser mais suja, é porque, pensa assim, é uma história de piratas. Aí você pega um Piratas do Caribe da vida, por exemplo, tá ligado? Só suja um pouco. Cara, suja o barco. Suja qualquer coisa, tá ligado? O Usopp fala lá no começo que ele tá lá pra poder limpar o barco, tirando as cracas de gaivota, aquelas coisas. Não tem um nada, não tem um risquinho, não tem um nada em nenhum barco.
É plano aberto, Rodrigo, o nome do bagulho. Tava procurando aqui pra ti.
Isso, plano aberto, obrigado. Então, basicamente é isso. Então, mas na segunda temporada eu tenho certeza que eles não vão fazer. Gostaria muito que, se não for feito pela Netflix, vai pra HBO, porque a HBO vai fazer isso e vai tirar de letra.
Vai tirar de letra. Nossa, vai ficar melhor do que o da Netflix. Certeza. Né?
Então, assim, eu acho que o máximo que a gente consegue na segunda temporada vai ser a parte ali do Smoke.
Vai ficar bom, porque apareceu pro último por nós.
Ele foi o último que apareceu, então, tipo, não tem como Smoker. Não ter ele.
Meu Deus.
Eu acredito que vai ter a introdução do Chopper. No máximo, chegando ali na parte da...
Alabasta.
Alabasta, obrigado, que é o do Crocodile.
Que vai entrar o Crocodile, isso.
Entendeu?
Exatamente.
Porque o Crocodile, eu acho que vai ser tipo o Arlong, que foi nessa temporada. Eu acho que na segunda temporada seria o Crocodile.
Eu não sei se vai ter tanto vilões assim durante a segunda temporada. Eu acho que seria mais sábio eles focarem no Smoker, porque ali a parte do Smoker é bem longa, né? Toda a batalha que tem com o Smoker, todo aquele negócio que existe com o Smoker, até a batalha mesmo do Smoker com o Luffy, que é muito foda. Então, se eu fosse a Netflix, eu focaria a segunda temporada contar bem isso e terminar ali com o Crocodile. Tipo, como eles fizeram agora com o Smoker mostrando no final, tá ligado?
O Crocodile ser o gancho.
Isso, terceira temporada vai ter o Crocodile, tá ligado? E contar bem isso, porque acontece muita coisa importante ali naquele miolo com o Smoker, tá ligado? Uhum. Aí eu não sei se compactar demais vai ser uma coisa muito boa, tá ligado?
Cara, eu discordo um pouco. Eu acho que dá pra limar bem sem perder contexto. Eu acho que dá pra limar bem.
Fico um pouco pé atrás com isso, cara. Eu também espero que o Chopper apareça. Quero muito ver como eles vão fazer o Chopper.
E eu acho que a parte do Chopper vai ser bem resumida, viu? Pra caramba.
Cara, eu espero
que não.
Eu quero
ver como eles vão fazer o Chopper.
Espero que não.
Isso, que você acha? Isso vai
acha
ser...
um mais fofinho ou mais humanoide? O que, que você acha que vai ser?
Eu acho, cara, eu discuti isso, como eu falei pra vocês, tinha discutido um pouquinho com o Alexandre antes. Eu discuti isso com o Alexandre. E eu e ele, a gente pensou a mesma coisa. Quero ver se vocês acham também a mesma coisa. Mano, Rocket Raccoon, os Guardiões da Galáxia. Vai ser isso. Tá ligado? Vai ser naquele jeito ali. Não vai ser tipo, sei lá, um cara com animatrônico na cabeça.
Concordo.
Tá ligado? Um anãozinho com animatrônico na cabeça. Não, vai ser o Rocket Raccoon.
Não ficando igual o Dendemushi, pra mim tá ótimo.
Nossa, velho, Dendemushi.
Bom, tá. JC, fala o que você espera aí da segunda temporada pra gente. Eu e o Rodrigo já falamos.
Olha, eu espero que a Netflix, ela use todo... essa experiência que ela ganhou fazendo uma série de anime que deu certo, né, uma adaptação que deu certo, pra melhorar a segunda, preencher os espaços vazios que ela deixou, ouvir muito bem as críticas, e no questão dos episódios, questão de gerar hype, eu acho que ela devia ter lançado, por exemplo, como o primeiro e segundo episódio é do Luffy, elas poderiam ter lançado de dois em dois.
Né? Não, JC, tem que ser padrão. É aquilo que eu falei, velho. A Netflix, ela tem que aprender. Cara. Ela tem que aprender com a Prime. Que é a Prime que trouxe de volta isso. O que, que a Prime faz? Ela pega séries grandes dela, como, por exemplo, a Netflix, a One Piece é uma série grande, tá ligado? Ah, Henrique, não é. Porra, em primeiro lugar, desde que lançou em 86 países, você não acha grande, você tem algum problema, né? Então, ela devia fazer o que a Prime faz. O que, que a Prime faz, Rodrigo? Vou lançar The Boys. Toma aí, Rodrigo, 2 episódios. Tá gostoso, Rodrigo? Espera até semana que vem agora.
Segura essa bronca.
Não, podia ser sim ou 2 episódios, né? Tipo, dos personagens. Também funcionaria, acredito eu, assim, no meu ver, né?
Eu ainda gosto
que eu acho que semana perdeu, semana tipo melhor. Assim, eu acho que One Piece, com o passar do tempo, ele vai esfriar. É, ao meu ver.
Todas as séries da Netflix são assim. Olha, é só você olhar pra Stranger Things, cara. Stranger Things, quando lança, é um boom gigantesco. Passa 2 semanas. Cadê?
Nada.
Acaba, né? Eu não espero que o One Piece esfrie, mas assim. Mano,
sendo sincero, JC.
Vai esfriar, JC.
Vou te explicar qual é o rolê que foi com isso aí, pra tu entender a malandragem da parada, tá ligado? Não sou insider da Netflix, mas vou te explicar como é que foi o rolê. Mano, pensa o seguinte, tá ligado? O que, que é a pior e a melhor coisa que uma série pode ter, Rodrigo? Hype.
Total.
Hype é a melhor e a pior coisa que uma série pode ter. O hype que teve One Piece, JC, foi astronômico, JC.
2x, 2x,
muito grande, velho. E sabe qual é o problema de ter uma série tão astronômica do hype assim? É que o resultado disso é completamente aleatório. Pode ser que todo mundo ame, pode ser que todo mundo odeie. Então o que, que eles fizeram? Vamos lançar por vez e correr o risco de todo mundo odiar isso cair no esquecimento? Ou vamos lançar tudo de uma vez e a gente avalia ali se eles gostaram ou não gostaram e talvez numa segunda temporada, se a gente for fazer, a gente produz ele devagar?
Cara, eu posso ser bem sincero? Se fosse semana a semana, provavelmente eu teria dropado ali na parte do Usopp.
Eu ia esperar terminar
tudo e assistir de uma vez.
Exato. Eu sabia que muita gente foi assim, Rodrigo. Muita gente, inclusive, até nem assistiu. Tem gente no nosso grupo ali do Toca do Dragão que tá falando assim: tô esperando a galera lançar uma review pra saber se eu assisto ou não. Você viu isso?
Uhum.
Tá, então, tipo, porra. Tá aí a nossa review. Bom, é isso, galera. Eu acho que o nosso barco já zarpou. E nós vamos esperar aí. Eu quero muito que tenha uma próxima série de One Piece, uma próxima temporada de One Piece. E quero muito que dê certo. Mas...
Que não leve mais 10 anos.
Exatamente. Eu entendo as falhas, os processos, etc. Os pontos positivos e negativos, no geral. A minha nota pra One Piece foi... 8,5. E você, Rodrigo?
Muito bom, cara. Excelente. Você deu 0,5 ponto a mais que eu. Que eu dou 8 cabecinhas de Baphomet.
Exatamente. 8 cabeçadas de Baphomet. E você, JZ? Eu
dou 9 belis.
Olha só, rapaz. Que isso?
9 belis. Totalizando
a nota do top.
8,5.
Exatamente. Deu 8,5. Cravadinho. 8,5 é uma nota muito boa pra série.
Mais do que ela recomendado. Tá uma série boa.
Ela é uma série boa, vai ter algumas coisas que você, se for ou não for, dependendo do seu grau de intimidade com One Piece, dependendo do seu grau de gostar de One Piece, talvez possa ter coisas que vão te deixar mais alegres, coisas que vão te deixar mais triste, mas no geral é uma experiência muito boa. Então é isso, eu quero agradecer agora os meus queridos imediatos e navegadores, muito obrigado por estarem aqui, Rodrigo Silva, despeça da galera.
Bom, galera, é isso. Agradeço mais uma vez todos que estiveram nos ouvindo até aqui, né, rumo aos 7 mares. E só deixando um recadinho final, quem for assistir, vai de coração aberto, certo? É uma adaptação, gente, não vai ser igual. Se você quer o bagulho igual, vai ver o anime.
Vai ver o anime.
Vai ler o mangá.
Lê o mangá, vê o anime.
Entendeu? Porque aí você vai ter o bagulho 100% igual ao que tá lá no desenho, ao que tá lá no mangá. Então,
é o que você quer.
Assim, deixa essa chatice de lado e curte o que tá sendo entregue pra vocês. No mais, é isso. Vejo vocês na próxima e um grande abraço.
É isso, JC, por favor, meu navegador, despeça-se da galera, porque você já tá atrasado, JC. Nós temos que entrar na Grand Line, meu amigo.
Exatamente. Bom, agradeço aí novamente o convite, é uma honra sempre estar aqui com vocês. Agradeço aí o pessoal que está ouvindo, é um privilégio estar aqui. E todo mundo que acabou de ouvir, puder estar tá ouvindo pelo Spotify, já sobe lá, deixa 5 estrelinhas e já responde o questionário que o Rick vai estar colocando. Eu espero que o One Piece se torne melhor e melhor ainda e que a Netflix consiga fazer todo o anime. Não é impossível, mas acredito que sim. Bom, até a próxima, meus queridos, e bom dia, boa tarde, boa noite pra você.
É isso, então, a tripulação aqui do Chapéus de Toca já vão partindo no seu querido Tokumeri. E antes disso, quero dizer pra vocês, muito obrigado a todos que escutam sempre Toca do Dragão, apoiam e assistam One Piece, cara. E também, aquele negócio, vai parecer coach, mas na verdade é papo de pirata. Não desistam dos seus sonhos. Falou!
Falou!
Gomu Gomu no...
Punch!